Mais um dia, mais um saque. Nós hoje vamos falar com o Carlos Alberto Lucato. Ele é engenheiro mecânico, na realidade, mas ele é pós-graduado em administração de empresas. E ele é sócio-diretor. Vou começar de novo, desculpa. É isso mesmo, sócio-diretor.
É
Achei
só os
que era
diretores desse
diretor só.
tricolor, Cato.
Perdão. Vamos lá. Mais um dia, mais um saque. Hoje o nosso convidado é o Carlos Alberto Lucato. Ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em administração e sócio-diretor da Citrícola Lucato. São três gerações dentro da citricultura. Desde 1950, ele está dentro do mercado, a família está dentro do mercado. E também, hoje, ele é o presidente da Associação Brasileira de Citros de Mesa. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigado pelo convite. Eu tenho um prazer aí de falar sobre agricultura, sobre citricultura, que é o que a gente vive, né, no dia a dia. E é sempre bom, né, espalhar a informação do que está ocorrendo no campo, do que está acontecendo aí no mundo todo sobre a citricultura, para o pessoal do campo, o pessoal que está no mercado no dia a dia, né? Então, porque hoje a gente vive muito da informação. Então, eu acredito nisso e muito obrigado pelo convite, Babi.
É isso aí, a gente também adora comunicação e informação e a gente está aqui para desmistificar algumas coisas e falar um pouco desse mercado, que é um mercado super amplo e que muita gente não sabe, que é dentro, né, da fruticultura, o mercado de ouro aí, e a segunda fruta mais consumida no mundo é a laranja, é isso mesmo, né?
Sim, o citrus, ele é importante tanto no Brasil como no mundo todo, né? Depois da banana aí, a fruta que tem maior movimento, maior venda é a citricultura, né? E nós, na laranja de mesa, hoje temos um mercado muito grande aqui no Brasil, porque ele é proporcional à população, né? A população brasileira gosta muito de laranja, muito de tangerina, muito de lima Taiti, né? Que é o limão nosso. Então é um mercado dentro da fruticultura muito importante, que gera muita renda, muito movimento no campo. E a gente está no dia a dia aí para sempre proporcionar, tanto como citricultor, como presidente hoje da BCM, tentar melhorar cada vez mais esse mercado, profissionalizar e abrir mais mercados também para a laranja de mesa.
Conta pra gente um pouco, vamos posicionar um pouco o mercado de citros de mesa, né? Então, posiciona um pouco pra gente, explica um pouco pra gente o que que o fruto tem que apresentar, enfim, para que ele seja considerado um fruto de mesa.
A laranja, ela é uma fruta no Brasil, lá atrás sempre teve o consumo da fruta de mesa, mas ele cresceu, né, e se tornou o maior país produtor de laranja devido a uma característica que na época a Flórida, né, era muito muito grande produtor de laranja e teve muitos problemas climáticos, né? As geladas que eles falam lá na Flórida, né? Teve as geadas lá que destruíram muito pomares. E o Brasil soube aproveitar essa época e começou a produzir suco de laranja para exportação. E hoje, com o passar dos anos, o Brasil, pelo custo, pela disponibilidade de terra, pelo clima favorável ano a ano, né? Não tinha esse problema de geada, né? Esse risco de produção, ele se tornou o maior produtor de laranja do mundo e o maior produtor exportador de suco de laranja, né? Então hoje a gente fala aí que hoje em dia o Brasil de 10 copos de laranja no mundo, 8 são brasileiros, né? Devido à produtividade que tem nos pomares brasileiros, o custo baixo de produção, né? Então o citrus de mesa ele sempre andou ao lado da indústria, né? Por quê? Porque a produção brasileira ela reflete 70% mais ou menos para a indústria de suco e 30% mais ou menos historicamente para a fruta de mesa. Não tem um número mais ou menos correto, é difícil falar por quê? Porque tem a maior área do mundo de produção, a gente fala que é o Triângulo Mineiro ali, e o estado de São Paulo, né, que é responsável praticamente por toda a produção brasileira. Tem o norte do Paraná. E com o tempo foram criando algumas zonas de produção no Brasil. Então na Bahia tem produção de laranja, no Sergipe, né? O estado de Minas Gerais hoje está ampliando muito, né? Depois até sobre o tema das doenças aí a gente vai explicar por que que está se ampliando a produção em outros estados. Mas então o citros de mesa ele sempre andou junto com a fruta de fábrica. Então não tinha muito essa característica de a laranja de fábrica ser uma e a laranja de mesa outra, como é no mundo todo. mundo todo, fruta de mesa é mesa, tem que estar perfeita, tem que estar sem defeito, tem que estar laranja, né? E o Brasil sempre teve assim, a laranja brasileira era verde, muitas vezes.
É verdade.
E às vezes com mancha, né? Então, mas os produtores foram vendo que tem anos que a indústria ia muito bem, mas havia anos que a indústria ia muito mal de preço. E aí o produtor tinha que se virar e tentar vender essa fruta nos supermercados, nos varejos. Só que eles queriam uma fruta melhor, né? Com mais qualidade. Então começou a separar, né? O produtor, que era de fruta de mesa, com o produtor de fruta de indústria. Começaram a se especializar. E aí foi onde surgiu a necessidade, há uns 10 anos atrás, 11 anos hoje, que surgiu a ABCM, né? Associação Brasileira dos Cítricos de Mesa, para tentar ajudar esse produtor, ajudar toda a cadeia dos cítricos de mesa a se especializar, né? A ter o contato direto com o varejo e falar o que o consumidor quer, né? O que ele está precisando, qual que é o desejo do consumidor. Que é o mundo inteiro hoje está querendo sabor, né, tá querendo aparência, tá querendo hoje sustentabilidade, todos esses itens que é importante hoje para o consumidor.
E dentro desses anos todos a gente viu, né, que o citricultor ele é um cara extremamente, ele embarca muita tecnologia dentro do pomar dele, né?
Sim, a citricultura, antigamente o clima favorecia muito. Né, a genética brasileira favorecia muito, né? Então você tinha árvores muito resistentes, você tinha doenças, né? Mas você não tinha doenças. Tiveram até em alguns anos, né, doenças perigosas, mas que no final não acabaram com a laranja, né? Então o produtor tinha vamos dizer, ele tinha uma situação toda favorável para produzir. Hoje, né, ou com o passar dos anos aí, anos de seca, anos de pouca chuva, anos de muita chuva, né? Anos de geada, e muitas doenças chegando, né? Se intensificando. Então hoje o produtor, para ele produzir uma variedade boa, né? de qualidade, com produtividade, e que no final, né? Naquela última linha do balanço, ele tenha lucro, se ele não usar tecnologia de ponta, se ele não usar, né? uma planilha de custos bem feita, ele não consegue mais produzir. Então hoje só fica na citricultura realmente quem está se dedicando, quem usa de todos os artifícios para produzir laranja. Porque é muito difícil hoje em dia, né? O custo alto, é dificuldade mesmo. Às vezes ele usa toda essa tecnologia, mas dá um ano de seca muito forte, mesmo às vezes tendo irrigação, né? E ele quebra a produtividade, ele não consegue, né, remunerar. E a cultura da laranja, como é perene, ela é uma cultura que você vai começar a ter alguma entrada de recurso depois de 4 anos, muitas vezes. E o retorno para se pagar um investimento, 10 anos. Né? Então a gente está falando de uma coisa muito difícil. Né? Então o produtor, o citricultor hoje, ele merece todos os prêmios aí, porque ele é um batalhador. Ele é um batalhador.
É uma cultura de... com bastante risco, né?
Sim.
Bastante
sim.
Risco. Ah, e também o tamanho, né, da área plantada diminuiu muito, apesar da produtividade não ter caído, né? Então, eu acho que isso também, essa tecnologia toda que foi embarcada durante todos esses anos, entra nesse processo todo... Da produtividade da laranja está aí. Os desafios agora acho que são outros, né? Mas enfim,
sim.
A gente vem aí de uma safra 22, 23 difícil, né?
Então, como você falou, a quantidade de produtores diminuiu muito, né, ao longo dos anos. Nós mesmos, eu me recordo da região, por exemplo, de Jales, que não havia citricultura nos anos 90. No começo dos anos 2000, expandiu muito, né, a citricultura naquela região, com pomares menores, né, porque tinha uma data de colheita muito boa, ela entrava sempre precoce, aquela fruta. Mas de lá para cá, nos anos 2000 para frente, como teve esse ano a ano difícil, né, ou de seca, ou de doenças, né, na época era o cancro cítrico, e de preços, né, teve, às vezes tinha fase de 3, 4 anos com preço ruim, muitos daqueles pomares se perderam, né? Hoje você vê poucos pomares na região lá, alguns grandes, né? Então produtores que saíram de outras regiões foram para lá, mas pomares grandes, Porque se ele não tiver essa produtividade alta e o uso aí, né, de tecnologia, da pesquisa, né, muitas vezes ajudando, né, a produzir mais, ele não consegue se sobressair na cultura. E aí, ano a ano, às vezes a citricultura assim, você tinha 3 anos bons de produção, aí 1 ano ruim, que daí voltava aquela margem boa, né? Mas aí o produtor muitas vezes ia lá e plantava mais laranja, né? Então o ciclo, ele se repetia muito, né? Mas com a entrada de doenças, né, e principalmente o greening, que entrou e não saiu mais, né, não diminuiu, ele só piorou no ano a ano, a produtividade vem caindo. Mesmo indo para outras regiões, essas regiões novas, elas estão substituindo a produção de regiões velhas. Então não está aumentando mais a produção. Então nós estamos aí com 3, 4 anos aí em torno de 300 ou um pouco acima ou um pouco abaixo, né, de caixa. E a perspectiva é ano a ano cair um pouco mais, ano a ano. Porque mesmo com esses pomares novos entrando em produção em novas regiões, você não consegue a produtividade que você tinha em pomares antigos, né? Então é um desafio agora, daqui para frente, de produção. Realmente a perspectiva não é boa. Alguns estudos aí do pessoal do GECONSE, né, Fundecitos, diz que ano a ano aí, não sabemos até quando, né, se tiver alguma novidade com relação à doença, mas a tendência é de queda na produção.
É, eu acho que o desafio fitossanitário é o que pega hoje dentro da cultura de citros, com certeza absoluta, né? A gente... Eu sei que não existe uma solução, por exemplo, para o greening, que hoje é o grande vilão da história aí.
Sim.
Mas a gente tem aí algumas novidades, algumas tentativas, né, de variedade de resistência. Como é que está essa história de variedade? Enfim.
Vamos lá. A Flórida, que foi a primeira assim, a combater muito forte o greening, né, porque tinha recursos também, né? Ela gastou muitos milhões de dólares, né, e não achou uma solução. Então, muitas vezes mostra que não é o dinheiro gasto que é o importante, né? Às vezes é o tempo ou são pesquisas alternativas, né, de repente, que pode chegar a trazer alguma solução para o greening. Uma dessas pesquisas são parentes dos cítricos que foram encontrados na Austrália, que está parecendo que possa, no futuro, haver alguma ou uma enxertia, subenxertia, ou alguma coisa em questão de genética que pode ser melhorado no citrus atual, né, para sair uma árvore, de repente, resistente. Né, é feito de forma não aquelas genética, troca genética, às vezes o consumidor, né, para ele não é bom. É de forma natural, e isso pode, às vezes, no futuro ser trabalhado. É uma esperança, né, para criar uma planta resistente ao greening, né, que pelo menos ele tenha muito mais resistência do que vamos dizer, do que o que tem hoje.
Tá,
né? Porque muitas variedades já se tentou, uma variedade X é mais resistente, ou um cavalo, né, que é o que a gente faz, põe a variedade em cima, que a gente chama de cavalo. Não foi encontrado. O que foi encontrado foi essas variedades parentes, né, lá da Austrália, que são resistentes. Então, de repente, vai começar um trabalho nesse sentido. Mas também não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho aí para no mínimo de 5 a 10 anos. Né? Então, o citricultor, o que ele tem que fazer hoje é, junto com a pesquisa que existe, é tentar combater o greening, né, da maneira que a gente consegue, que é pulverizando, que é baixando a população de psilídeo, né, que é o inseto vetor da bactéria do greening, mas é uma luta diária, né? É uma luta diária porque o produtor tem um custo, isso tudo, né? Tem a questão ambiental, muitas vezes, né, que você vai e faz, aí você começa a criar, muitas vezes, resistência, né, nos pesticidas que você usa no campo, então aí isso começa a voltar contra o produtor, então não é fácil, está sendo difícil, mas o produtor, ele tem pulso firme, ele vai aguentar.
Eu tenho certeza. Esse é o desafio, né, de trazer uma variedade nova, ou enfim, similar, né, e um porta-enxerto, você vai ter aí pelo menos 10 anos de...
A pesquisa ela leva tempo,
de
né?
De espera para poder ter uma...
É demorada, mas precisa porque a citricultura ela é muito importante para o país, para nas zonas em que são fortes, né, os pomares de cítricos, aquilo tem uma atividade comercial, uma importância para a região enorme. Então, não pode acabar, né? Como a gente viu na Flórida acontecendo, que ainda é um país, né, rico, que tem muito outros... O capital flui para outras áreas, né? Mas o Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo vai substituir a cultura por o quê, né? Por cana-de-açúcar, por... É difícil, né? A fruticultura, ela gera muita mão de obra, né? Então é difícil você substituir por outra cultura com a mesma efetividade, né?
Com certeza, com certeza. Vamos falar um pouco sobre as automações hoje das fazendas, da fazenda dos pomares e tudo mais. Como é que tá esse desafio aí de automação? Que também é outro ponto bem...
Não é, ele é interessante porque hoje você pega maquinário, você pega clima, né, que é tão importante hoje, né? Antes o horizonte para citricultura para o citricultor é assim: o verão vai começar a chover, né? Quando? Em setembro, em outubro. Hoje, pela preocupação, né, de recurso hídrico, né, água, às vezes o produtor não tem água suficiente para ele. Então, hoje, para a água, você já tem estações climáticas que você sabe o quanto você tem que irrigar ou não. Você tem, por exemplo, na questão de água, pulverização, você gasta muita água, né, para molhar a planta com os pesticidas. Então, você tem que estar preocupado quanto que eu estou gastando de calda, volume de calda baixo, volume de calda alto, que era antigamente utilizado. Então, você está se preocupando hoje. Tem a questão da rastreabilidade. Então, hoje já tem pulverizadores que fazem todo o rastreamento, né, dos pomares onde ele andou. Então, você controla a vazão, controla a pressão para fazer assim a cauda certa no lugar certo, né? Então, você também tem pragueiros hoje, que antigamente ele preenchia planilha, aí ia para um escritório, dali 5 dias que o agrônomo sabia o que estava acontecendo no campo. Hoje você tem sistemas de monitoramento que é online. O pragueiro está lá, viu a praga no pomar, tira a foto, o agrônomo recebe online aqui, ele já sabe a atitude que ele vai tomar. Por exemplo, ele mandou pulverizar, por exemplo, amanhã um inseticida. Mas aí o pragueiro está hoje à tarde lá e fala, não, mas tem ácaro também aqui. Então ele já põe um acaricida junto da pulverização, então ele economiza óleo diesel, ele economiza maquinário. Ele acerta
a entrada.
Ele acerta a praga no, né, de uma vez com eficiência, então isso economiza. E aí você também tem os plantios, né, que hoje você faz tudo com GPS, né, então você otimiza o recurso, né. E o principal que hoje o produtor está vendo, antigamente ele falava em caixa-peso, ele falava nisso, hoje ele fala em toneladas por hectare, né? Então o objetivo hoje de citricultura é produção, o máximo, né? Produzir o máximo possível em toneladas por hectare, porque é o que vai pagar, vai fazer ter o custo baixo, né? O custo fixo baixo, vai fazer ter a quantidade de fruta que ele necessita sem investimento em novas áreas, em de repente estar procurando novas áreas para ter que tirar outras culturas, ou mesmo que não, como antigamente, né? Você não era a palavra certa, não é desmatar, mas você comprava uma área, você tem 80%, você pode limpar a área, e 20% você deixa a reserva legal. Então imagine se você começar a produzir mais na mesma área, né? E que foi o que aconteceu com a citricultura. Hoje diminuiu muitos hectares, mas a produção continua a mesma. Por quê? Ele aumentou a produtividade por hectare. Né? Isso, eficiência é o que está sustentando a citricultura ainda hoje. Né? Então, e isso, a tecnologia, todos esses pontos que eu falei hoje, ajuda muito, né, na condução disso, né, do pomar.
Joia. Além da laranja de mesa e do suco, existem outros produtos que saem da citricultura?
Muitos, né? A indústria de suco de laranja, ela, da laranja você faz tudo, né? Você não perde nada, né? Então tem a parte branca da casca, que é a pectina, que dá liga nos alimentos, então usa muito a indústria de alimentos. Tem o óleo, né, a essência lá, por exemplo, do cítrus, que tudo quanto é perfume, né, tem o madeirado, tem o cítrico, então você usa muito na indústria, né, de produtos de beleza. você tem o óleo, né, o de limoneno, e tem o óleo um pouquinho, né, que ele é mais ainda purificado, que você usa em tudo quanto é tipo de indústria, né? É, o farelo, né, da hora que você moe aquela laranja, você usa para ração, então faz parte da ração no mundo inteiro aí, né, ração dos animais. Né? Então a laranja aproveita tudo, né? Tudo, 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 tudo. Até outro dia eu estava sabendo uma coisa que eu nem sabia, né? Nem tinha noção. É, você tem o suco, muitas vezes, que não é laranja, é o suco transparente que você adiciona para, às vezes, as pessoas de mais idade. Ele não pode tomar o suco laranja por causa da acidez. Então você tem o suco transparente que você põe em alguns alimentos que, no fim, ele está, né, usando a vitamina C, está ingerindo a vitamina C. Então é uma indústria, e eu acho que cada dia mais, né, com essas... É, pesquisas, invenções novas da indústria alimentícia, a laranja só tem a ganhar com isso, né? E aumentar esse rendimento, né? Que às vezes a gente fala assim, rendimento de caixa da laranja deu tanto, né? Tantos litros de suco, mas você usa muito mais que isso, né, na laranja.
Ninguém imagina, né?
Não, não, é muito subproduto da laranja, que é bacana de saber.
É,
muito
realmente.
Legal.
É bacana de saber. E me diz uma coisa, a população em geral, porque eu acho, eu gosto muito dessa pegada, porque muita gente fala assim, então, mas eu não tenho nada a ver com a área agrícola, eu não tenho nada a ver com isso. E, na verdade, nós todos estamos inseridos em vários momentos dentro da cadeia agrícola, em todos as culturas e tudo mais, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, sem falar da nossa parte de alimentação. Eu tô falando só do resto. O que que a população, falando agora principalmente de doenças e tudo mais, vamos falar, o que que a população consegue hoje fazer? Se é que consegue fazer, tô falando especificamente da área de citros, para colaborar para que essas doenças não se espalhem. Existe isso dentro da área de citros?
Tem um item que é muito importante no citrus, que é o que foi descoberto, né? Foi ao longo dos anos, principalmente no green, que aquele pezinho de limão que está no quintal da casa dele, aquele pezinho de laranja que ele ganhou a muda de um amigo, que está lá na chacrinha dele, lá ele tem uns 15 pés de laranja. O maior hospedeiro do psilídeo hoje são esses pomares caseiros. E é onde... Por quê? Porque quando você tem uma operação comercial, você faz um monitoramento, você faz o uso de pesticidas para matar a praga, né? E você faz aquele controle todo biológico, né? Que hoje a gente utiliza muita, por exemplo, muita coisa que já é da área de, vamos dizer, não é mais produto químico, é biológico.
Sim,
mesmo,
defensivos,
né? Por exemplo,
biológicos.
Nós, como produtores, utilizamos, por exemplo, tem um problema muito sério na citricultura, que é o bicho furão. Que é um bicho que ele fura a laranja, solta uma larva lá dentro e apodrece a laranja. Sim. E às vezes cai 50% da laranja que está no pomar, cai no chão. Cai e você perde, né? Não serve nem para a indústria. E hoje, para combatê-los, a maior parte do tempo que a gente faz não é usar mais produto químico no furão. É usar uma vespinha natural, produzida em laboratório, mas que é natural, solta na fazenda, solta nas florestas ao redor e ele...
Ela controla.
Ela baixa a população muito. Então aí você usa muito menos pesticida, né? Muito menos produtos. Então, vamos dizer, a parte, o citricultor está fazendo a parte dele, mas é muito importante a população saber que aquele pomarzinho, aquela árvore, hoje é o maior inimigo da citricultura, né? Essas árvores que estão nas casas, nos pomares, e é hoje isso que a gente está trabalhando um pouco, né? Como, por exemplo, dentro da Secretaria de Agricultura, nos municípios, fazer a conscientização da população, né? Às vezes trocar uma planta de citros por uma outra variedade, tem muitas fazendas já fazendo com os vizinhos. Tem fazendas grandes que tem chácaras de vizinho e ele hoje troca uma muda de manga por uma de laranja arrancada. Ele vai e se propõe a arrancar essas árvores, porque isso às vezes o produtor na fazenda dele está tudo em ordem, mas o inseto está ali, só esperando para entrar na fazenda dele, porque ele vem de uma chácara, de uma casa. Então, o principal para a população hoje ajudar o citricultor na questão da doença são esses pomares caseiros que, no final, para a laranja, hoje... Para as outras culturas é muito difícil, mas para a laranja é o pior inimigo dele. tricultura hoje. E a laranja, como eu falei no começo, ela nas regiões ele é muito importante, né? Então, se ela acabar, o comércio que está, às vezes, funcionando bem naquela cidade, ele vai diminuir, ele vai para trás, né? Porque a laranja é muito importante, né, para a população.
Não, então, nós vamos fazer esse apelo para a população aqui. Nós vamos fazer esse apelo para que todo mundo tome muito cuidado, né? Dá uma olhada com carinho no seu pé de laranja, no seu pé de limão. Eu tenho na minha casa... Eu sou filha de citricultor e de pesquisador na área de citros e eu vou me comprometer aí a entrar num canal do Fundo Citros ou com o pessoal do GETAC, que eu tenho bastante contato, enfim, e vou dar iniciativa e vou colocar nas minhas redes também como é que eu fiz para solucionar o problema aí. Bom, Carlos, eu te agradeço muito por essa entrevista. A Associação Brasileira de Citros de Mesa é realmente uma associação muito... que eu tenho maior admiração, porque eu sei o que vocês fazem pelo pessoal realmente que está hoje dentro desses 30% extremamente importantes, que é o mercado de citros de mesa. Eu acho que o Brasil evoluiu muito. Nós todos vimos isso acontecer, essa evolução dos citros de mesa. Hoje, a gente, se eu coloco uma laranja na mesa, você tem vontade, né, de chupar essa laranja. É uma das frutas que eu particularmente mais gosto. E você realmente tem aí um trabalho esplendoroso que é feito e vocês são pessoas atuantes nisso mesmo. Te agradeço mesmo, agradeço pelo esclarecimento do mercado, por você ter aceitado o nosso convite. E eu quero que fique bem assim, já dito lá dentro, que eu vou convidar outras vezes, viu?
Não, a gente está sempre disposto, né? A gente, na associação, a gente conversa muito com os citricultores, porque a laranja de mesa é a nossa, né? A laranja é a nossa vida, né? É o que faz a gente acordar todo dia cedo, o pé de laranja carregado, a florada que está vindo, né? Aquilo é uma vida, né? Cada vez que produz o pé de laranja é uma vida. E a gente tem essa preocupação, né, que hoje vê a citricultura se expandindo para outras regiões. Nós mesmos, né, há mais de 20 anos fomos para outra região, para outro estado, em busca de uma temperatura mais amena, uma casca mais laranja, porque a gente via que o consumidor ano a ano quer uma laranja, de repente, né, que o Brasil começou a importar frutas e ele vê, minha laranja, essa laranja tá laranja, vem da Espanha, por que a minha laranja brasileira não é igual? Né? Então a gente, você vai procurando regiões, você vai procurando climas para ter, por exemplo, fruta o ano todo, né? Variedades que possa ou, né, adiantar a produção ou atrasar a produção, para no fim ter a fruta, né, o ano inteiro para o consumidor. E a gente, dentro da associação, está junto com os citricultores para ajudar, né? Porque hoje o citricultor ele depende muito, né, das informações, das normas. Então, você está junto com o governo do estado, você está junto com a pesquisa, né, com o IAC, lá, o Centro de Citricultura, que é tão importante, né? A gente está sempre junto com os pesquisadores. E a gente depende do consumidor para, né, para fazer essa roda girar. Por isso que a gente está preocupado com a fruta de mesa, sempre ter uma fruta bonita, uma fruta com sabor, uma fruta segura, né, do ponto de vista do que a gente usa no campo, de pesticidas e tudo mais. Mas o principal é esse dia a dia para entregar para o consumidor uma fruta da melhor qualidade. E muito obrigado, a gente está sempre disposto a voltar para falar do nosso mundo, né, pro espectador, para quem é do ramo e para quem não é também, para acabar tendo um conhecimento maior, né?
Tá certo, obrigado. Muito obrigada. Obrigado.